O processo de recuperação da economia angolana continua a ser marcado por várias incertezas em relação ao futuro. Ainda assim, os governantes angolanos insistem num habitual discurso otimista, ignorando os vários estudos que são feitos por instituições independentes, quer nacionais como internacionais. A dívida pública revela-se no principal obstáculo e os angolanos vivem hoje uma situação de pobreza sem precedentes. Os vários programas económicos que as autoridades têm vindo a implementar continuam sem produzir o impacto desejado no seio das populações. Recentemente, o relatório apresentado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola previu um produto interno bruto de 3.290 dólares por habitante, um cenário que não vai se alterar até 2022. De acordo com este relatório, o crescimento económico não vai gerar rendimento suficiente para distribuir mais e melhor as condições de vida da população. O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola cita previsões do Fundo Monetário Internacional, que colocam o serviço da dívida pública para 2019 em 15,7 mil milhões de dólares, cerca de 16% do produto interno bruto e 22% do produto interno bruto não petrolífero. A novidade deste relatório é a análise do investimento público em Angola e a sua relação com o crescimento económico. De modo complementar, é apresentado o ponto de vista sobre o Fundo Monetário Internacional e as políticas de ajustamento estrutural, contribuições para estratégias referentes a 2025 até 2050 e sugestões para o combate à pobreza. O diretor do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola disse haver uma preocupação geral sobre a situação económica e social do país e apontou duas formas extremas para se lidar com este quadro. Alves da Rocha olha para o atual cenário da economia angolana com muito ceticismo e descreve o seu ponto de vista sobre as consequências que condicionam, sobretudo, o futuro do país.
Olho com muita preocupação, como de resto toda a gente olha. Se estivermos atentos aos comunicados da SEAST, que saiu recentemente, um comunicado da SEAST sobre a situação social do país e sobre também a situação económica. E como sabem, a Igreja Católica tem uma enorme representatividade no país e ao anunciar ou ao caracterizar os aspectos negativos da nossa atual situação económica e social, portanto, isso, a preocupação é geral. Agora, há duas formas de encarar esta situação. Duas formas extremas, se quiser. Há uma maneira de encarar a situação mais otimista. É normalmente a forma que o governo tem de encarar a situação, dizendo que as coisas estão controladas, que o governo tem perfeita consciência da situação e da gravidade da situação económica e social. Que estão a ser tomadas medidas no sentido de reverter este processo de degradação económica e de degradação social, e a outra forma é de encarar isto de um ângulo realista. E a situação realista que nós temos em Angola é a situação que foi exposta pelos meus dois colegas ao fazer-se a apresentação do relatório económico, é que o país necessita, para vencer alguns dos desafios mais importantes, e um deles foi a sustentabilidade da dívida pública. Não é sustentabilidade no sentido de ela se manter a um nível próximo dos 100% do PIB ou 95% do PIB, é tornar a sustentabilidade da dívida tem a ver com a possibilidade de ela representar menos recursos ou consumir menos recursos do PIB e, simultaneamente, a dívida servir, através do aumento da sua eficiência, para promover o crescimento económico. Vocês verificaram que os desafios que Angola tem de crescimento económico são significativos. Eu, pessoalmente, embora expresse algum deste sentimento nos escritos que tenho, eu, pessoalmente, acho que antes de 2025, Angola não terá condições para recuperar dinâmicas de crescimento perdidas no passado.
A situação da pobreza em Angola, longe de conhecer uma evolução, continua a apresentar sinais de agravamento acentuado. O economista Alves da Rocha critica, por outro lado, a forma como é analisado o processo de diversificação da economia.
Conforme eu referi na minha intervenção, esta crise económica, e que tem reflexos sociais, isso é óbvio, mas é que o problema social de Angola não é de agora. O problema social de Angola já vem praticamente desde a independência, que não se conseguiu, através dos modelos entretanto implementados, atenuar, já não digo resolver, atenuar a situação social em Angola. Esta situação económica, de uma perda da capacidade de crescimento da economia, vem desde 2009. Ainda que os números nos digam que em 2010 o crescimento da economia foi de 4%, em 2011 terá sido em redor de 3%, mas isso não é suficiente para que Angola vença, por exemplo, o desafio da pobreza. Eu, quando referi na minha intervenção, os valores para a taxa de pobreza são estimativas nossas do SEIC. Nós aguardamos com muita ansiedade que o INE publique os resultados do inquérito do IDREA, que nos vão dar valores reais e efetivos sobre como é que está a situação da pobreza em Angola. A outra matéria que nós este ano não tratámos no relatório económico é a matéria da diversificação da economia, mas que ela continua a ser um tema da política do governo, um tema de que consta dos principais programas de desenvolvimento económico do país. A questão da diversificação, ainda ontem eu respondi a uma pergunta de um jornalista se eu pensava que a diversificação da economia podia acontecer em 2020, é evidente que não. Porque eu não sei se as pessoas, nós aqui temos essa consciência, eu não sei se há mais pessoas que têm essa consciência que a diversificação da economia é um processo revolucionário, no sentido de que a sua implementação vai acarretar reajustamentos sociais, reajustamentos tecnológicos que podem vir a movimentar, a ter consequências na configuração das classes sociais em Angola. Eu não sei se no Executivo, no Governo, nos Ministérios que tratam desta matéria, se tem noção de que quando a gente fala de diversificação de uma economia, temos que encarar e analisar este problema dentro daquilo que a gente pode chamar a formação social angolana. E a formação social angolana tem lá dentro o modo de produção, as relações de produção e as forças produtivas. E um processo de diversificação vai ter influência em todas estas matérias. Portanto, é um problema complexo que não se resolve quando a gente diz não, a diversificação está a acontecer porque o peso do setor petrolífero no PIB está a diminuir. Não é assim que se analisa a diversificação da economia. A diversificação é um processo complexo que vai ter consequências tecnológicas, económicas e sociais. Estaremos nós dispostos a abdicar da atual estrutura classista que existe em Angola como uma consequência da diversificação da economia? São questões que nós analisamos no SEIC, são questões que, como eu disse no relatório de 2018, não o fizemos, já o tínhamos feito no relatório de 2017, e não o fizemos porque a situação permanece a mesma.
Para o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco, em Angola há um total desconhecimento básico sobre os conceitos que definem o que é de facto a agricultura. Fernando Pacheco afirma, por outro lado, que existem em Angola alguns empresários que são apenas dignos deste nome por terem título e posse de terra, mas que não fazem a devida utilização. Fernando Pacheco aponta também a falta de cumprimento da lei de terra.
Hoje, claramente, que existe uma nova sensibilidade para os problemas da agricultura. Há mais debate sobre os problemas da agricultura e acredito que as coisas possam melhorar com o tempo. Mas também vejo com preocupação, porque há alguns males tradicionais no nosso país que ainda não estão extirpados e que é preciso, pelo menos, discuti-los. Dentre esses males, continuo a levantar o problema do conhecimento. O setor agrícola no nosso país, fruto do abandono a que esteve votado quase desde a independência, é pouco conhecido. É pouco conhecido dos políticos, dos governantes, do mundo académico e mesmo dos jornalistas e mesmo da população em geral. É necessário que se aumente significativamente o conhecimento do que significa, por exemplo, o que é a agricultura familiar, porque há muita confusão no nosso país à volta deste conceito de agricultura familiar. Agricultura familiar não significa agricultura de subsistência. É preciso acabar com esta ideia errada. Há muita gente que continua a insistir na ideia de que a agricultura familiar é igual à agricultura de subsistência. Ora, a história não diz isto. A história muito antiga e mais recente do nosso país não diz isto. Nós tínhamos uma agricultura familiar antes da independência que exportava variadíssimos produtos e hoje ela também tem um peso significativo, principalmente no que respeita ao fornecimento de bens agrícolas para o mercado, e que só não é maior porque essa agricultura foi votada ao abandono. Se houver condições para que ela se desenvolva, claramente que ela voltará a ocupar um lugar de relevo.
Entretanto, o economista Precioso Domingos aponta algumas soluções que podem ajudar o governo angolano a resolver o problema do serviço da dívida, uma preocupação que afeta, sobretudo, a classe empresarial nacional.
O máximo que o governo pode fazer, uma vez que o governo tem a necessidade de ir gerindo a dívida, há pagamentos que o governo tem que fazer num determinado prazo e quando o prazo chega, o governo é obrigado a pagar. E então, nessas situações, o que o governo está a fazer é solicitar dívida, ou seja, renovar dívida com novos credores para pagar uma dívida junto de credores mais antigos. Entretanto, a primeira medida que o governo aqui e a estratégia do próprio governo tem que ser é fazer com que as novas dívidas sejam para períodos mais longos e não pagar as dívidas atuais fazendo dívidas para períodos de pagamento curtos. Só assim o governo vai conseguir alongar, ou seja, transportar, empurrar essa pressão que hoje tem ao nível das finanças públicas para mais tarde, ou seja, mais para lá, mais para cima, enquanto o governo ganha alguma capacidade hoje de criar um ambiente mais propício para investimento privado, quer nacional como estrangeiro, através de investimento público de qualidade, e assim depois, a longo prazo, quando voltarmos a nos deparar com problemas de pagamento da dívida, o governo consiga, digamos, fazer face. Sem crescimento econômico vai ser impossível resolver o problema da dívida. Vamos continuar a empurrar os problemas com a barriga.
Para Precioso Domingos, a presença em Angola do Fundo Monetário Internacional é muito necessária para ajudar a implementar um conjunto de reformas que o país precisa.
Em termos particulares, e pelo menos eu e alguns colegas que também pensam de forma diferente, tivemos a oportunidade de ter debates muito acesos com o professor Alves da Rocha e somos de opiniões diferentes. Achamos que, na verdade, o Fundo Monetário Internacional é mesmo necessário não do ponto de vista do dinheiro que o Fundo Monetário Internacional está a colocar na economia angolana, conforme já fez passar um antigo bancário, ou banqueiro aqui em Angola, e que foi capa do Semanário Expansão, não em termos financeiros, mas sobretudo em termos de ser um fator que nos leva a implementar algumas das reformas que são mesmo necessárias, sob pena de este problema, que agora é um cancro para a economia angolana, nos corroer, matar já a economia. Então o país está entre duas escolhas. Estamos diante de um cancro que é resultado de um conjunto de más práticas no passado, transformou-se num cancro, e então o doente, que é a economia angolana, tem duas escolhas. Não submeter-se à quimioterapia, porque é muito dura, tem consequências, perde-se cabelo, tem-se mal-estar, é muito dolorosa, todos nós sabemos, ou o que a população está a passar hoje. Entretanto, morrer garantidamente dentro de mais alguns meses, dentro de um ano, ou então dizer, não, vou submeter à terapia, até porque o médico disse que há fortes chances, depois da quimioterapia, de continuar a viver. E o que é que se passa? Essa quimioterapia facilmente poderia resultar em recuo da parte do paciente se o Fundo Monetário Internacional não estivesse aqui. Eu estou lembrado que isto, desde o momento que Angola adotou a economia de mercado, na década de 90, o presidente Zé Eduardo já vem tentando implementar algumas reformas, mas que foram sempre anuladas, houve sempre desistências. Eu não acredito que, ao nível interno, haveriam aqui técnicos angolanos que se sobrepunham, iriam sobrepor-se, digamos, à pressão que o poder político, nomeadamente o presidente João Lourenço, estaria a receber de setores da sociedade civil, de empresários, ao nível do próprio partido. Eu duvido que as reformas poderiam continuar, a quimioterapia poderia continuar, duvido. Haveria novamente um recuo, haveria uma aparência da situação estar a melhorar, por estarmos a recuar das reformas, mas a seguir a esse momento curto, os problemas voltavam, ou seja, o cancro apresentava-se com tendências, com um enraizamento muito mais perigoso. E então, meus caros, nós temos que fazer essa transição. E o Fundo Monetário Internacional é um checks and balances, é um mecanismo que inibe até o poder político mais elevado nesse país, o presidente João Lourenço, a não recuar, porque o presidente João Lourenço também está avisado das consequências negativas que podem advir para o país se desiste deste tratamento. Então, bem-vindo ao Fundo Monetário Internacional, pelo menos para mim.
Precioso Domingos, Fernando Pacheco e Alves da Rocha foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.